tomar os nossos trabalhos, agora com a presença do Sr. Dr. Emílio Rangel, a quem, em nome de todos os senhores deputados e da Comissão, começo por agradecer a sua imediata e pronta disponibilidade, assim que o contactei, dando-lhe nota do convite para poder estar numa audição parlamentar nesta Comissão e para poder partilhar com os senhores deputados reflexões relativamente àquilo que é um bem essencial numa sociedade, num Estado de Direito, numa sociedade democrática, como é a liberdade de informação. O senhor doutor Emílio Rangel está familiarizado com o modo como temos organizado os nossos trabalhos e, portanto, eu ia de imediato iniciar, começando pelo Partido Socialista, dando a palavra ao senhor deputado José Rui Cruz.
Começo naturalmente por, em nome do Partido Socialista, agradecer a disponibilidade que demonstrou para estar hoje presente aqui nesta comissão e responder àquilo que são as questões dos deputados dos vários grupos parlamentares. Assim, tendo em...
Sr. Doutor, eu dou a palavra ao Sr. Deputado, o Sr. Deputado formula a sua questão e depois o Sr. Doutor, antes de iniciar a resposta ao Sr. Deputado, dá a oportunidade de fazer um statement inicial.
Ok, obrigado. Tendo em conta a sua vasta experiência como jornalista, olhando, basta olhar para o seu currículo para percebermos todos isso, qual é a sua opinião sobre as condições do exercício da liberdade de expressão em Portugal hoje? Como avalia a evolução, particularmente em relação à liberdade de imprensa, e se, na sua opinião, existe ou existiu algum plano do Governo para controlar a comunicação social? Faço-lhe esta questão pedindo-lhe que tenha em conta quatro aspectos. Um, a precariedade dos vínculos laborais dos jornalistas. Dois, o grau de concentração e transparência da propriedade dos órgãos de comunicação social. Três, as condições de detenção dos órgãos de comunicação social por parte de entidades públicas, bem como as condições do seu financiamento. E o exercício do direito de participação dos jornalistas na orientação dos órgãos de comunicação social, nomeadamente através dos conselhos de redação. Esta é a primeira pergunta. Segunda pergunta. Alguma vez, ao longo da sua longa carreira, foi pressionado de alguma forma a alterar ou suprimir alguma notícia? Alguma vez sentiu que existiam pressões sobre si ou sobre responsáveis editoriais dos órgãos de comunicação social onde trabalhou, no sentido de alterar, modificar ou condicionar a linha editorial? Terceira pergunta. O Sindicato dos Jornalistas criticou o Jornal Sol por não exercer o contraditório nas notícias sobre o alegado plano do Governo para controlar a comunicação social. Para além disso, também o Código Deontológico dos Jornalistas afirma que o jornalista deve relatar os factos com rigor e exatidão e interpretá-los com honestidade. Os factos devem ser comprovados ouvindo as partes com interesse, atendíveis no caso. Não haverá por parte de alguns órgãos de comunicação social e do Jornal Sol em particular uma continuada falta à prática dos princípios que orientam o bom jornalismo informativo fundamentado nos princípios de rigor e de isenção? Quarta pergunta. Sendo o Dr. Emílio Rangel uma das pessoas que mais percebe do negócio dos médias em Portugal, poderia explicar, na sua opinião, qual seria a pertinência da aquisição de conteúdos por parte da PT ou tentar adquirir a TVI? Quinta pergunta. O Dr. Emílio Rangel exerceu funções como diretor-geral da RTP. Pouco antes do seu afastamento da empresa, o ministro Moraes Sarmento, que esteve presente nesta comissão há bem pouco tempo, disse: não há atualmente prestação de serviço público. Por outras palavras, Emílio Rangel não estaria a cumprir a sua missão. Pouco depois aconteceu o seu afastamento da RTP. Na sequência destes factos, a alta autoridade para a comunicação social formulou um parecer não favorável à sua saída da direção da RTP. A pergunta em concreto é: considera que a sua saída da RTP constituiu um saneamento político por parte do governo de Durão Barroso? Sexta e última pergunta. Enquanto candidato ao líder do PSD, Pedro Passos Coelho, defendeu no passado mês de fevereiro a privatização da RTP. Ainda há duas semanas, nesta comissão, um deputado do PSD fez a mesma defesa. Acha que o fim do serviço público de televisão decorrente da privatização da RTP poderia, de alguma forma, afetar o exercício de liberdade de expressão, nomeadamente pondo em causa o pluralismo informativo e o respeito pela expressão dos pontos de vista alternativos ou minoritários? Terminei. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu penso que tomámos nota, mas depois no final veremos se faltava alguma coisa. Dou então a palavra ao Dr. Emílio Rangel e se quiser aproveitar para fazer um statement inicial, esteja à vontade, peço-lhe apenas que mantenha algum ritmo no decorrer da reunião.
Muito obrigado. Senhor Presidente, senhores deputados, muito obrigado pelo convite. Venho aqui com muito gosto, no sentido de tentar propiciar reflexões e informações que são de uma vida inteira consagrada ao jornalismo e à direção dos meios de comunicação social. Por tudo quanto ouvi até agora nesta comissão, senti que ela propiciou um cortejo lacrimejante de jornalistas que se queixavam de pressões e malfeitorias e nunca, nem por uma só vez, o tema largo aqui em discussão se volta para o exercício jornalístico e para a forma como ele tem sido exercido nos dias que correm, nos tempos que correm. Sem exagero, poder-se-ia dizer que nesta comissão tiveram primazia uma boa parte dos jornalistas de que nos envergonhamos e o jornalismo que nos afronta. Houve exceções, felizmente, mas uma andorinha não faz a primavera. Assisti aqui durante horas aos depoimentos e respostas de Manuela Moura Guedes, como se ela tivesse praticado um feito memorável e fosse uma vítima destroçada pelo poder. Ouvir aqui José Eduardo Muniz, que serviu muitos senhores, que abençoou o jornal horrendo das sextas-feiras da TVI, violando leis e regras deontológicas inaceitáveis num país democrático e num Estado de Direito. Ouvir aqui os autores de queixas de pressões, porque se põe a jeito de a receber. Ouvir aqui o diretor do Sol, um jornal cujo único feito foi apropriar-se dos relatórios das escutas e publicá-los sem investigação, sem direito de defesa aos visados, sem o exercício fundamental do jornalismo de ouvir as outras partes, transformar em verdades indiscutíveis e inquestionáveis as conversas telefónicas protagonizadas por duas pessoas que podem estar a mentir, a fazer bluff, podem estar a procurar atingir outros objetivos que a gravação de uma chamada telefónica não deteta, mas apenas o formato jornalístico, a forma jornalística, o método jornalístico permite verificar. Ver esta gente sair desta comissão como heróis insensados, glorificados pela comunicação social, é uma provação dura e difícil para quem interpreta o jornalismo como uma profissão nobre, que não faz campanhas nem a favor nem contra ninguém, que não deixa assar em lume brando pessoas lançadas para as primeiras páginas dos jornais sem saber se são ou não culpados, sem exercitar a mais decisiva praxis jornalística, que é a de cruzar fontes, ouvir outras vozes, ouvir os próximos, em especial a parte contrária, detectar as contradições para nunca cair no risco de acusar inocentes ou acusar indevidamente. O jornalismo só serve um senhor, a verdade. A garantia mais eficaz da liberdade de expressão e da liberdade de informação, da democracia comunicacional, é essa procura incessante de saber a verdade, conjugada com a necessidade de não fazer vítimas, não desonrar as pessoas, não atentar contra a sua dignidade pessoal e profissional e contra o seu bom nome. Em Portugal existe bom jornalismo e bons jornalistas, é um facto incontroverso, mas é cada vez maior o número daqueles que atropelam os seus códigos profissionais e atingem consciente ou inconscientemente pessoas pelo tom despreocupado com que olham para essa tábua de valores que é o Código Deontológico. Esta peste entrou em Portugal pelas mãos de Paulo Portas, quando era diretor do Independente. Os fins justificavam os meios. Portas fez centenas de primeiras páginas no Independente sem o menor respeito e consideração pelos valores da dignidade humana. Sem ser exaustivo, lembro-me apenas, ao sabor do que escrevo, o que Portas fez. Trucidou a irmã de Lucas Pires com um título devastador, Bonga Bonga. Nunca mais soube desta senhora. Recordo-me da campanha que fez contra Leonor Beleza. Teve o descaramento de publicar exames ginecológicos da então Ministra da Saúde. Não me esqueço das insinuações que fez sobre a vida de Miguel Cadilho. Esta escola sinistra que começou com portas parecia ter acabado com o independente. Mas não. Foi retomado nos nossos dias com o mesmo sentido de irresponsabilidade. E isto não pode ser. Seremos todos vítimas, mais cedo ou mais tarde, deste jornalismo indigno. Os senhores não fugirão à regra se a Assembleia da República e os governos continuarem indiferentes ao que se passa. Não me esqueço do atrevimento insensato e estúpido de José Eduardo Muniz, quando estava à frente da RTP, onde ele praticava uma informação tendenciosa e desavergonhada. Não me esqueço e lembro-me muito bem de o ver fazer um tempo de antena logo a seguir a uma comunicação ao país do Presidente da República, Mário Soares, tentando contrariar e contradizer o que tinha acabado de ser dito pelo Presidente da República. Quem se arroga a este direito, violando leis e normas, pode continuar a dirigir a informação da RTP. Muniz pôde. É a total degradação dos princípios deontológicos. Que métodos são estes herdados de Paulo Portas que permitem que José Manuel Fernandes, ex-diretor do Público, sem qualquer prova, sem qualquer investigação, publique um recado gravíssimo de um assessor do atual Presidente da República, falando de escutas, eu diria de espionagem, envolvendo o mais alto magistrado da nação, e publica cirurgicamente quando lhe parece mais adequado à sua estratégia política e à dos seus apaniguados. Que dizer, Sr. Presidente, Srs. Deputados, do relato feito aqui por Nuno Vasconcelos, que viu publicado no Expresso uma conversa privada com Francisco Pinto Balsemão em sua casa. O proprietário publicou no seu jornal o que entendeu dessa conversa privada, como mais achou conveniente, e o que fez o diretor do Expresso? Permitiu? Os proprietários podem ter estas intervenções nos jornais de que são proprietários? Não podem. Isso viola leis da República. Foram cruzadas fontes? Foi exercitado o contraditório? Não foram. Esta utilização abusiva do jornalismo para fazer política, para fazer política económica, para fazer política partidária, não é permitida. Os donos dos grupos de comunicação social fazem o que querem. Uns com mais respeito pelas regras, outros com menos respeito pelas regras. Os sinais de um jornalismo perturbado por inúmeros episódios que distorcem a realidade são o pão nosso de cada dia nos dias que correm. O Dr. Moraes Charmento, que tinha responsabilidades na área da comunicação social, depois de me ter saneado da RTP, começou a criar uma central de informação a funcionar a partir da presidência do Conselho de Ministros. Sondou-me para saber se eu estava disposto a integrar essa central, pintada então de cor de rosa. Obviamente, disse-lhe que não, e percebi bem o alcance, de facto, dessa comissão. Não foi por diante, e ainda bem. Mas que cultura comunicacional é esta que permite a membros do governo pensarem que podem criar uma central para debitar para os diferentes canais notícias da vida nacional? Vejam, por favor, o que fazem hoje a maior parte das agências de informação. São instituições que plantam notícias, têm jornalistas por conta, compram jornalistas, estabelecem conexões perversas com os seus acólitos dentro dos média. Enaltecem quem lhes paga, reduzem a pó quem lhes fecha a porta. Todavia, há sempre lugar para essas agências de informação plantarem notícias em quase todos os meios de comunicação social do país. O que é isto? Onde estamos? Isto não tem nada a ver com jornalismo. Por estas e por tantas outras que podia ficar aqui a tarde inteira a explicar como as coisas se passaram e se passam, bati-me pela criação de uma ordem dos jornalistas para travar procedimentos gravosos para a vida democrática como aqueles que aqui descrevi. Santos Silva e Arões de Carvalho foram os coveiros dessa hipótese, fazendo nascer à látere a ERC, a Entidade Reguladora de Comunicação, diria, um saco de gatos com muitos poderes, mas sem saber o que fazer com ele, exceto meter a RTP e a RDP num colete de forças. De vez em quando, sai cada coisa que é de bradar aos céus por parte desta comissão. Sr. Presidente, Srs. Deputados, há uma tentativa em parte executada de descredibilizar o jornalismo sério, o jornalismo com regras e valores que respeita a lei e os cidadãos. É preciso fazer qualquer coisa. Os jovens jornalistas, 90% deles, não leram o código deontológico. Nunca ninguém foi sancionado pela má prática jornalística. Nunca ninguém foi louvado pela boa prática. O jornalismo é essencial à democracia. Não há mesmo democracia sem um jornalismo de referência. No entanto, a situação agravou-se. Nesta roda entraram há pouco tempo, e este é o modismo de agora, a Associação Sindical dos Juízes e o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. São duas centrais de gestão de informação processual, concretizada através da promiscuidade com os jornalistas. Obtêm documentos de processos para os jornalistas publicarem. Trocam esses documentos nos cafés, às escâncaras. Se puderem ajudar a violar o segredo de justiça, fornecem mesmo documentos. Isto vai acabar mal, Sr. Presidente, Srs. Deputados, se não voltarmos a um período de regras em que a justiça não faz política. Estamos numa comissão de ética. Se puderem, ajudem, Srs. Deputados. É bom para o país, para o jornalismo e para uma sã vivência democrática.
Doutora Bira Rangela, peço-lhe que então agora, de uma forma necessariamente mais breve, aborde as questões que lhe foram colocadas pelo Sr. Deputado.
Bom, eu acho que, Sr. Deputado, responderei com muito gosto às questões que me pôs. Acho que é que não se coloca a questão do exercício da liberdade de expressão em Portugal. Acho que essa é uma questão que, por simples observação, sem mais nenhuma, sem ser necessário mais qualquer outro instrumento, verifica-se facilmente que estamos num país onde, felizmente, podemos dar as nossas opiniões, podemos publicar os nossos textos, sem que isto signifique que não haja estes fenómenos que eu aqui denunciei e que denuncio em qualquer lugar, porque acho que eles estão a adulterar claramente o exercício jornalístico. Se há um plano para controlar a informação, pois bem, o plano de que ouvi falar era um plano que não tinha pés nem cabeça. Controlar a televisão, controlar a TVI, tomar capital na TVI, tomar 30% de capital da TVI, comprar o grupo do Diário de Notícias, comprar o Público, comprar o Correio da Manhã, no fundo, dominar toda a imprensa, eu acho que isto é um cenário que não se coloca em nenhuma circunstância. Acho impossível de se materializar, mesmo que estivéssemos na presença de uma pessoa, de facto, muito, muito dotada, por um lado, e muito carregada de dinheiro, por outro. Seria absolutamente impossível e seria uma missão que estaria voltada, claramente, ao fracasso. Eu não percebo como se pode equacionar esta hipótese, porque ela não tem sustentação. Ela não tem base para se tornar execuível. Perguntou-me também se fui pressionado, se alguma vez houve alterações para modificar a lei editorial. Eu já disse há pouco que normalmente é pressionado quem se põe a jeito. Eu não falo daqueles que em determinada altura da sua vida estão reduzidos à última significância e, portanto, é um exercício de força. Não falo desses. Falo daqueles que, tendo poder, se sentem, tendo poder para intervir no órgão de comunicação social que dirigem, se deixam pressionar. Ninguém se deixa pressionar. Acho que não é possível, não é aceitável. Eu nunca fui pressionado. Claro que eu sempre fui assim. Claro que eu sempre falei frontalmente. Mas claro também que estabeleci regras com todos os partidos políticos, com todas as organizações sociais, dizendo se alguma vez nós tivermos publicado uma notícia que esteja errada, que fira a vossa sensibilidade, têm toda a liberdade para expor imediatamente aquilo que está errado nessa notícia e nós verificaremos no mais curto espaço de tempo. E se vocês tiverem razão, nós corrigiremos essa notícia. E esta é a boa forma de ter no fundo essa ligação, porque há pressão e pressão. Esta é uma pressão, eu diria, legítima e é uma pressão boa. As regras do jogo são saudáveis. Quem se sente... Seria horrível se alguém se sentisse que num órgão de comunicação social são feitos atropelos sobre atropelos e que depois não pode nem sequer queixar-se desse órgão de comunicação social. Eu acho importante que ele se queixe e que se queixe logo ao diretor e que o diretor tenha capacidade para verificar e para corrigir. Os órgãos de comunicação social e os jornalistas não são organizações perfeitas. Não vivemos numa república de jornalistas, nem de perto nem de longe, e ainda bem. Pois é necessário que esse diálogo exista e que essa manifestação de interesses contrastantes se exerça para que em determinada altura seja possível ir equilibrando. Estive não sei quantos anos a dirigir a TSF, nunca tive nenhum problema com nenhum partido político, nem com nenhuma organização social. Estive não sei quantos anos na SIC e também dirigindo também a SIC Notícias, nunca tive nenhum problema com nenhum partido político, nem com nenhum órgão que tenha funções eminentemente sociais. Portanto, quando as pessoas são sérias, estão de boa fé, procuram acertar, exercem com eficácia o seu jornalismo, exortam as suas equipas a praticarem bom jornalismo, que não significa jornalismo sem falhas, e que estejam dispostos a corrigir os seus erros sem precisar que haja ninguém a determinar uma ordem para que os erros se corrijam, pois bem, de facto aí consegue-se uma sem convivência entre os órgãos de comunicação social e as forças sociais e as forças políticas. Pergunta-me sobre os conteúdos PT-TVI. Pois bem, isto do meu ponto de vista é tão completamente claro. Como é que eu poderei dizer isto? Verifiquem o seguinte. A MEL, para não falar da ZON, são plataformas que têm, por exemplo, 130, 140, 100 canais. São 80 a 90% dos canais. São canais importados, feitos lá fora, com idiosincrasias distantes das nossas, com uma filosofia de programação que não tem nada a ver com a sensibilidade dos portugueses, coisas completamente distintas. São esses canais que enchem 90% dos canais portugueses. É essa a essência da programação da ZON, da programação da MEL. Pois bem, porquê que é assim? Porque nós não temos conteúdos em Portugal. Porque nós não produzimos conteúdos em Portugal. E quando aparece um canal, mesmo feito com algumas fragilidades, quando aparece um canal feito em português, falado em português, com as caras portuguesas, com a realidade portuguesa, com as paisagens portuguesas, é fácil esse canal rapidamente tornar-se num canal preferido pelos portugueses. Pois bem, ainda agora aconteceu com o MEL um exemplo de... Existem os melhores canais de informação de crianças existentes no planeta, estão também em Portugal. A MEL criou um canal com conteúdos portugueses, o Kids não sei quantos, e, pois bem, este canal é um canal que começa a ganhar a totalidade do auditório, ou grande parte do auditório infantil em Portugal. Porquê? Porque tem histórias em português, porque tem protagonistas portugueses. Não tem histórias e protagonistas de Los Angeles. É que é uma diferença substancial. Nós não temos conteúdos em Portugal. E, portanto, a ligação entre uma entidade que é detentora de uma plataforma de cabo e que, de facto, não tem essa vocação, não tem sequer essa aptidão. Em alguns países, nem sequer lhe é permitido. Por exemplo, nos Estados Unidos, quem distribui não produz conteúdos diretamente. Mas eu vejo com muito bons olhos a ideia de quer a Zone, quer a Mel, ligarem-se a uma estrutura de produção para criarem alguma coisa, para entre 100 canais em línguas internacionais, entre 100 canais em língua inglesa e noutras línguas, mesmo que sejam dobrados, é bom que apareçam canais portugueses. É fundamental que apareçam canais portugueses nessas plataformas de cabo. Pois bem, eu acho que é uma boa ideia a associação, a ligação. Em termos minoritários, eu vejo a ligação entre a TVI e a PT, vejo uma ligação estratégica, porque quem tem 30%, quem tem 70% vai querer continuar, obviamente, a comandar e a mandar e a determinar o futuro e as diretrizes da própria estação. Quer dizer, a Prisa tem 70% e não vai prescindir dos seus 70%. Agora, ter 30% para entrar numa plataforma de conteúdos, para tentar gerar conteúdos que façam surgir mais canais em português, eu não vejo onde está o erro disso, só vejo virtudes nessa solução. Acho que eu já confesso que já variei a minha posição, o meu pensamento em relação à matéria dos canais de Estado serem privados ou públicos, mas confesso que, sobretudo numa fase como esta, acho que ainda bem que nós temos a RTP e a RDP nas mãos do Estado, com toda a franqueza. Porque, de facto, eu sinto que há ali uma prestação de serviço público que não encontro nos outros canais. Reparem, nos outros canais nós temos praticamente das 4:30 da tarde, 5 da tarde, até à meia-noite, nós temos nos dois canais privados, SIC e TVI, temos novelas, só com o telejornal lá metido no meio. São 6 e 7 horas seguidas de novelas. Como é que é possível? Quer dizer, como é que é possível reduzir? Que oferta televisiva é esta? Como é que os espectadores portugueses se veem confrontados com 7 horas de novelas numa estação e mais 7 horas de novela noutra estação? De facto, não há nada mais empobrecedor do que isto. E, portanto, é preciso, de facto, que alguém apareça a fazer surgir a alternativa. Tenho pena que a Tele5 não tenha surgido, porque seria uma boa alternativa aos canais existentes, mas isso também fica a dever-se ao ministro, então ministro Santos Silva, que aqui esteve há pouco, e que é o responsável por essa atitude e por esse resultado. Pergunta-me se eu fui saneado politicamente. Eu não posso dizer outra coisa. A verdade é essa. Eu vou contar-vos num minuto, muito breve. Fui no primeiro dia em que a administração presidida por Almerindo Marques, nomeada por Moraes Sarmento, tomou posse na RTP e chegou à RTP, no mesmo dia, eu que era diretor-geral da RTP, quer para a área de conteúdos, quer para a área de informação, quer para os canais internacionais e os nacionais também, eu fui chamado imediatamente à administração. O Dr. Almerindo Marques disse-me isto, ipsis verbis. Nós não nos conhecemos, mas já ouvi falar de si. Dizem que você é um bom profissional, mas sabe, isso a mim não me interessa nada agora. O que eu lhe queria dizer era o seguinte, você tem que sair da RTP. Tem que sair da RTP. Não há sequer espaço para discussão desse ponto de vista. E, portanto, eu tenho duas soluções. Ou chego a acordo consigo, E, portanto, você chega a acordo comigo, está disponível para encontrarmos uma plataforma para você sair, ou, se não chegarmos a acordo, eu levanto-lhe um processo disciplinar por uma qualquer coisa e, portanto, você é afastado e depois o assunto resolve-se nos tribunais. Mas, entretanto, a RTP estará com outra direção e com outra equipa e com outras pessoas. Vejam como eu que iniciei a reforma da RTP fui colocado exatamente nestes termos pelo Dr. Almerindo Marques. Como é possível observar esta situação? Como é possível lutar contra uma coisa destas? Devo só dizer, porque é verdade também, que desolado, evidentemente disse ao Dr. Almerindo Marques, se o senhor me coloca as coisas nesses termos, não perca mais tempo, levante o processo disciplinar pelas razões que quiser, eu depois defender-me-ei. E saí do gabinete dele, fui-me embora. Nesse mesmo dia encontrei o José Miguel Júdice e contei-lhe este episódio. O José Miguel Júdice ficou de boca aberta a olhar para mim e disse, mas isso não é possível, isso que tu me estás a dizer não é possível, é possível, isto aconteceu exatamente assim. Tenho as palavras dele nos meus ouvidos. E ele disse, mas eu posso ter aqui uma intervenção? Podes, és meu amigo, podes ter essa intervenção. Eu vou falar com o Moraes Sarmento, que é uma pessoa que eu conheço muito bem, com quem tenho um entendimento preferencial, e depois logo digo qualquer coisa. E pronto, e ele foi falar telefonou, julgo eu, ao Dr. Moraes Sarmento, que com ele marcou tomarmos um café juntos em casa do José Miguel Júdice, num dia às 3 da tarde, que eram 2 dias depois disto ter acontecido. E 2 dias depois eu fui tomar café com o José Miguel Júdice e com o Dr. Moraes Sarmento à casa do Dr. José Miguel Júdice. Tomámos o café, apresentámos, eu não conhecia o Dr. Moraes Sarmento, e depois o José Miguel disse, bom, agora vocês ficam a falar, eu vou-me embora, vocês quando sair, façam o favor de fechar a porta. E pronto, e conversei com o Dr. Moraes Sarmento, que foi muito simpático no trato, não posso dizer outra coisa que não isso, porque isso é a verdade, mas que me disse, ok, nós temos, eu dizia-lhe, eu tenho um contrato assinado por 5 anos com a RTP, esse contrato prevê todas as coisas, a possibilidade do contrato ser interrompido, o que eu tinha direito, se fosse se a minha saída fosse feita de uma determinada maneira, eu teria... teria determinadas regalias, se fosse de outra, teria outras, mas, portanto, o meu contrato era só e apenas de 5 anos, foi assinado, estava tudo previsto, e ele disse, mas ok, mas nós não temos dinheiro para isso, nós só temos 90 mil contos para pagar tudo isso, mas eu estou no meu primeiro ano de RTP, são 5 anos de contrato, mas não temos outra solução. Eu depois achei que não valia a pena continuar numa guerra em redor disso e, portanto, aceitei aquela situação que ele me impôs. Eu não sei se respondi a todas as perguntas.
Eu penso que sim. Há aqui uma questão, mas eu pedi que ficasse para depois, porque senão perdemos o ritmo, de facto. Eu pedi ao Sr. Doutor para poder ser mais... Aqui é a questão do sol, relativamente se em sua opinião, se o Sol respeita os princípios do jornalismo, do bom jornalismo. Mas terá a oportunidade nas próximas rondas. Dou a palavra ao Sr. Deputado Nuno Encarnação.
Dr. Emílio Rangel, agradecemos ter vindo aqui à Assembleia da República. Ouvimos atentamente a sua declaração inicial, pese embora podemos concordar ou não com certa adjetivação que usou, mas é a sua liberdade de expressão, está em pleno direito de o ter feito. Mas o Grupo Parlamentar do PSD não irá apresentar qualquer questão sobre este tema. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Então, dou a palavra à Sra. Deputada Cecília Meireles.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu queria também agradecer ao Sr. Emílio Rangel a disponibilidade que teve para nos vir cá.
Sra. Deputada, está a ouvir mal.
Está a ouvir mal? Peço desculpa. Queria, em primeiro lugar, agradecer ao Sr. Dr. Emílio Rangel a disponibilidade que teve para cá vir, mas tenho que dizer que o CDS teve desde o início várias ideias firmes sobre esta comissão. Uma das ideias firmes que teve é que ela visava apurar factos sobre o exercício da liberdade de expressão em Portugal e a relação entre os órgãos de comunicação social e o Governo, e não opiniões sobre estas matérias. Quanto a factos, estou esclarecida. Quanto a opiniões, não podia estar mais em desacordo, mas entendo que não é função desta Comissão os deputados estabelecerem debates políticos com os nossos convidados. Nesse sentido, não tenho qualquer tipo de questão a colocar. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins.
Obrigada, Sr. Presidente. Dr. Emílio Rangel, agradeço a sua presença e a sua disponibilidade para vir aqui à Comissão. Nesta Comissão temos ouvido opiniões diferentes sobre diversos temas que têm estado na atualidade, sobre interferências tanto do poder político como económico nos órgãos de comunicação social. Creio que com a sua declaração inicial e com as respostas que deu ao Partido Socialista, deu claramente a sua visão e a sua opinião sobre esses temas, o que lhe agradeço. Como sabe, há uma outra comissão, que é uma comissão de inquérito, que essa sim está também a apurar a factos e a produzir o contraditório. Nesta comissão não o podemos fazer, não é exatamente esse o âmbito. Ouvimos várias opiniões e essas várias opiniões têm-nos ajudado a informar o nosso conhecimento e elas serem contraditórias informa o nosso conhecimento e nesse sentido agradeço-lhe, mas também não tenho qualquer questão a colocar. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira e depois darei a palavra, mesmo que, não, que haja questões ou não, ao Dr. Emílio Rangel.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar o Sr. Jornalista Emílio Rangel, em nome do parlamentar do PCP. Também não tenho questões a colocar-lhe, mas queria registar aqui algumas das questões que aqui nos trouxe, das opiniões. Obviamente que as opiniões que aqui nos deixou, levá-las em conta, como de resto faremos em relação a todas as pessoas que foram ouvidas nesta comissão a propósito deste tema. Julgo que é de registar ainda assim a informação que aqui nos deixou relativamente ao Dr. Almerinho Marques e sobretudo digamos assim, alguma perspectiva contrária àquela que nos foi deixada pelo anterior pelo Sr. Ministro o atual Ministro da Defesa, ex-Ministro da Comunicação Social relativamente à mesma pessoa. São opiniões que são ainda assim contraditórias e, portanto, julgo que é importante registá-las. E queria, eu não sei se agora já ponho em causa que tenho ouvido bem ou não, mas se ouvi bem as suas afirmações quanto a factos de que terá conhecimento sobre a informação prestada a jornalistas violando o segredo de justiça, informação constante de processos judiciais, não sei se já fez alguma coisa, se já utilizou esses factos, já deu algum encaminhamento a esses factos ou não, mas se tem conhecimento desses factos que consubstanciam o crime de violação do segredo de justiça, eu não sei que destino é que lhe pretende dar, mas o que factos dessa gravidade devem ser devidamente registados e deve ser dado o encaminhamento que deve ser dado pelas autoridades judiciárias. E, portanto, se ainda não fez deles utilização, eu confesso que aguardarei com expectativa a sua atuação relativamente a isso, que isso é matéria de grande gravidade, e as afirmações que aqui fez relativamente ao papel quer do Sindicato de Magistrados do Ministério Público, quer da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, julgo que foram essas duas entidades que indicou como sendo fonte de violação do segredo de justiça, julgo que deverá ser dado algum encaminhamento a essa informação, porque se teve de facto conhecimento dessas situações, julgo que a sua gravidade merece que assim seja.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu dou então a palavra ao Dr. Emílio Rangel, quer para eventualmente comentar as questões que agora aqui foram colocadas, quer também depois para poder comunicar. Foi feito um pedido pela Sra. Deputada Relatora, a Sra. Deputada Rita Rato, que a declaração inicial que foi lida pelo Dr. Emílio Rangel, se assim o autorizar, que pudesse ser distribuída, ou pelo menos distribuída, à Sra. Deputada Relatora. Sendo certo, obviamente, relembro todos os Srs. Deputados que está gravado em suporte de vídeo e em suporte de áudio e, portanto, mas de qualquer maneira, o Dr. Emílio Rangel dirá, porque já permitiu que fossem tiradas fotocópias, se entender, embora seja em manuscrito, mas a gravação existe. Dou a palavra então ao Dr. Emílio Rangel.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, o meu propósito hoje aqui era falar sobre outra componente que tem que ver com a liberdade de expressão, que tem que ver com a liberdade que tem que ver com o controlo da informação, que eu acho que são matérias fundamentais que esta Comissão está a apreciar. Acho que essa matéria, sobre essa matéria, o jornalismo não pode estar à parte. Aqui, eu ouvi aqui, diria, ouvi praticamente pela televisão quase todas as sessões desta Comissão e tive a oportunidade de verificar que a maior parte das declarações aqui produzidas não se referem ao exercício jornalístico. O que eu quis hoje fazer foi chamar a atenção para a importância do exercício jornalístico para a democracia, para a liberdade de informação, para o impedimento do controlo dos meios de comunicação social, porque é pelo jornalismo, é pelo exercício do jornalismo digno que isso se pode fazer. Eu não emiti só opiniões, eu apresentei factos, eu falei, eu fiz um retrato da realidade jornalística do país e filo porque senti que nas vezes anteriores esta questão foi uma questão postergada para segundo plano e ela é uma questão importantíssima. De certeza, se houvesse um jornalismo rigoroso, se houvesse um jornalismo feito de acordo com o código deontológico, um jornalismo que respeitasse as leis da República, com certeza que uma grande parte das matérias que estão aqui em apreciação e em julgamento não seriam necessárias. Estou absolutamente convencido disso e foi por isso que quis pôr o acento tónico nessa vertente. Não quis vir fazer política, não quis vir fazer contraditar o que quer que seja em termos políticos, quis afirmar princípios da organização jornalística, princípios da forma como o jornalismo hoje se pratica, afirmar os valores do jornalismo e afirmar a forma como esses valores têm vindo a ser espezinhados por diferentes instituições. Foi somente isto que eu quis fazer, Sr. Presidente.
Obrigado, Dr. Emílio Rangel. Agradeço-lhe, em nome dos deputados, as opiniões, por vezes contundentes, que aqui nos deixou, mas que seguramente são as suas opiniões e são um contributo para o trabalho que esta Comissão tem entre mãos. Eu pergunto-lhe só se, relativamente à, independentemente da gravação que está feita de todas as suas declarações, se esta cópia da sua intervenção pode ser entregue à senhora deputada relatora.
Pode estar escrito à mão, se escrevia em...
Se houver alguma dificuldade de leitura, o visionamento da gravação ajudará, com certeza, a dilucidar qualquer pequena dúvida. Agradeço, então, em nome de todos os senhores deputados, a presença do Dr. Emílio Rangel. Vamos interromper por 5 minutos a sessão para eu poder acompanhar o nosso convidado e depois trazer o convidado seguinte, pedindo aos senhores deputados para não se distanciarem muito da sala. Se puderem até ficar por aqui, há um requerimento que, entretanto, foi distribuído do Partido Comunista, que para ter efeito útil, antes da audição com a Sra. Ministra da Cultura, precisávamos de, eventualmente, analisá-lo rapidamente. Se isso for possível, eu, antes ainda de iniciar a próxima audição, colocaria a questão aos seus deputados. Estão os trabalhos interrompidos, então, por alguns minutos. Muito obrigado.